Boa tarde de novo a todos. Vamos continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 99/12 do Governo, que procede à primeira alteração ao decreto-lei número 280/93, de 13 de agosto, que estabelece o regime de trabalho portuário. Iniciamos as audições da parte da tarde com a FECTRANS, Federação dos Sindicatos de Transporte e Comunicações, que está representada, se eu não estiver correto, pelos senhores Dirmião, pelo Sr. Vítor Dias, o Sr. Carlos Coutinho e o Sr. Frederico Pereira. Estou correto? Muito bem. Como já tive a oportunidade de explicar a estes senhores quando os fui receber e cumprimentar, são 10 minutos iniciais para a FECTRANS, que podem distribuir os três, como me entenderem, 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois 10 minutos a palavra aos representantes da FECTRANS. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, faça favor.
Sr. Presidente, não sei se é em jeito de interpelação, mas tratando-se de audições externas, eu de manhã não quis interromper para não quebrar o percurso. Penso que não faz sentido que seja o Partido Socialista o primeiro partido a intervir. Nós sabemos que esta maioria está em perda de legitimidade, mas ainda é o partido maioritário, o PSD, e, portanto, acho que deve ser o PSD a iniciar as intervenções agora da parte da tarde.
Seguramente que o PSD registrará com grande apreço essa sua oferta e essa sua demonstração de solidária, mas habitualmente é assim que funcionamos, mas podemos eventualmente funcionar de forma diversa agora durante a parte da tarde. Muito bem, manifestando que esta é uma comissão solidária, então nesse caso vamos começar pelo PSD e a seguir o PS. Bem, muito bem, agora, mas desta vez a palavra começa pelos senhores, isto era um interlúdio aqui entre nós. Têm então a palavra. Muito obrigado por estarem na comissão e muito obrigado também pelo parecer escrito que nos enviaram.
Então, muito boa tarde. Chamo-me Frederico Pereira, da Federação dos Transportes, como aqui já foi dito. E, fundamentalmente, em relação a esta proposta de lei que está em análise, nós tivemos a oportunidade de já apresentar o nosso parecer sobre isto, não é? De qualquer modo, queríamos referir, assim, meia dúzia de aspectos, que na nossa ótica são fundamentais e que nos levam a ter a opinião que tivemos e que manifestamos no nosso parecer, que é de não concordância com o conteúdo desta proposta de lei, enfim, nestes aspectos que eu vou dizer, não é? E, desde logo, o primeiro aspecto que para nós... enfim, nos incomoda na proposta de lei, tem a ver com aquilo que nós consideramos que devia ser o trabalhador portuário e aquilo que na proposta de lei se aponta, no fundo, para descaracterizar este trabalhador portuário enquanto tal, com as suas competências e qualificações, e abrir a porta à introdução de um efetivo de Porto que, a nosso ver, por um lado, precariza os atuais trabalhadores portuários e, por outro lado, provocaria, se esta proposta de lei fosse para a frente, que houvesse uma diminuição da eficácia e eficiência no próprio trabalho das operações portuárias, que na nossa ótica não seria bom, tanto, enfim, para os próprios trabalhadores, como naturalmente para a economia nacional e para a operação portuária. Chamamos aqui a atenção que isto é uma questão central para nós, é que, aparentemente, enquanto que às empresas se pede que sejam específicas, particulares, são aquelas e não outras, as empresas de operações portuárias, para os trabalhadores querem-se descaracterizar e querem-se dizer que, no fundo, aqueles trabalhadores que concretizam o trabalho que é específico da operação portuária passa a ser descaracterizado e qualquer trabalhador, enfim, sem qualificação, sem competências, pode vir a ser considerado como tal. E esta, para nós, é uma questão central que, na nossa ótica, nos leva a rejeitar, digamos, este conceito. Este conceito de efetivo de Porto, na nossa ótica, portanto, é, de facto, não aceitável. Por outro lado, a proposta de lei aponta aqui ou acolá para a diminuição da capacidade de negociação dos próprios trabalhadores e, na nossa ótica, também retira um direito constitucional dos trabalhadores de negociar as suas próprias condições de trabalho. E também por isso, esta proposta de lei nos parece que, enfim, não deve ser aceita. Depois, há questões particulares que, e um pouco para terminar, digamos, há questões particulares que a nós nos parece que também deviam ser pura e simplesmente retiradas. A certa altura, se vai-se dizendo que a maneira que a proposta de lei aponta para, digamos, uma determinação de como é as condições em que se exerce a atividade. E em alguns casos, vai mais longe do que o próprio Código de Trabalho, que, como é conhecido, ou suponho que conhecem, nós não, que também não concordamos, mas enfim, apesar de tudo, esta proposta de lei vai mais longe em alguns aspectos do que o próprio Código de Trabalho, nomeadamente nos limites das horas extraordinárias, nomeadamente não caracterizando ou caracterizando mal o que é trabalho intermitente, que a nosso ver não se aplica neste setor, já que tem muito mais a ver com a sazonalidade, perdão, do trabalho e não, enfim, com aquele que está característico no trabalho portuário, enfim, outros limites que se vão muito mais longe do que o próprio Código de Trabalho e, na nossa opinião, também, por isso mesmo, a proposta de lei é incorreta. Nós achamos que a proposta de lei, tal como está formulada, aponta claramente para uma precarização do trabalho, que também não é desejável, e que também, a nosso ver, iria provocar uma perda de eficiência nos próprios portos. Não é? Enfim, haveria talvez mais questões. O trabalho suplementar, que vai muito mais para além do código de Trabalho, que tem um limite de 180 horas, enfim, que pode ir até às 200 aqui, logo de caras se diz que é de 250 horas. Enfim, há um conjunto de matéria que, na nossa opinião, contradiz mesmo o Código de Trabalho e, portanto, não seria de aceitar. E assim, a título de introdução é aquilo que nos apraz dizer sobre isto. Há uma última questão que me parece fundamental, que é a questão da Convenção de 137 da OIT. Ora bem, esta Convenção, de que Portugal é parte, determina com alguma clareza alguma das condições em que se exerce o trabalho portuário. Ora bem, quando aqui se dispõe em sentido contrário ao desta Convenção, naturalmente que está, enfim, não sei como é que é dizer isto, mas torna-se ilegítima esta mesma proposta de lei, na medida em que ultrapassa ou ignora aquilo que na Convenção 137 da OIT está em vigor. E a título de introdução era isto que a gente queria dizer, enfim, porque o nosso parecer já refere a estes casos que eu fui referindo. Vítor Dias, queres acrescentar alguma coisa?
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores membros da Comissão. Chamo-me Vítor Dias, sou Presidente do Sindicato de Estibadores de Porto de Lisboa, Centro e Sul de Portugal. E complementando, o Frederico já, de alguma maneira, fez, digamos, varreu aquilo que são os aspectos mais negativos. Eu gostaria de salientar o seguinte. Os portos portugueses apresentavam, até ao final do primeiro semestre de 2012, resultados muito positivos. Dir-se-ia que funcionavam em contraciclo, porque, mesmo com a contração económica, eles continuavam a crescer e continuavam a dar resultados muito positivos. Os factos são factos, são indesmentíveis. Os resultados de todas as administrações portuárias no exercício de 2011 são o melhor indicativo nesse sentido. Daí que questionemos a necessidade / oportunidade da apresentação desta proposta de lei nesta altura. Mais ainda, questionamos os termos e os objetivos nela vertidos. Se a intenção do Governo passava por promover o abaixamento de custos e a maior competitividade dos portos, decididamente escolheu o caminho errado para alcançar tal desiderato, na nossa opinião. Esta lei não representa mais do que uma discriminação negativa daquilo que é o atual regime jurídico do trabalho portuário. E discriminação negativa no sentido em que, e dizia o memorando da Troika, aproximar a legislação portuária daquilo que é o constante no Código de Trabalho, e o que verificamos é que ela ultrapassa em muito aquilo que são as disposições do Código de Trabalho para as restantes atividades setoriais. Nomeadamente, o limite de horas de contratação de trabalho a curto termo, que para a lei geral é de 70 dias e para o trabalho portuário passa a ser de 120. As renovações dos contratos, que a lei diz, que o Código diz que possam ser renovados só por mais de 3 vezes. Na lei não há limite de renovações, é o artigo 7º, números 3 e 4. Trabalho intermitente, como já foi dito, que não terá, digamos, uma aplicabilidade neste setor de atividade face, digamos, àquilo que, para que ele foi, digamos, concebido, de quaisquer das maneiras. Também aí o aumento do prazo de comunicação foi aumentado em 100%, ou seja, ou, neste caso diminuído, se permitia 20 dias, para o setor portuário passou a ser 10. A questão do trabalho suplementar, que a lei e o Código prevêem 200 horas, a lei prevê 250 para todos os trabalhadores portuários e vai mais longe, para aqueles trabalhadores remanescentes do processo de substituição de 93, não tem qualquer tipo de limite, dir-se-ia para quem quer, digamos, reduzir custos, deixar, digamos, aos mais caros a possibilidade de fazerem todo o trabalho suplementar que forem capazes de fazer e restringir àqueles que são os trabalhadores mais baratos, aqueles que estão nos escalões de progressão, para as 250 horas. A questão não está nas 200, não está naquilo que eles puderem fazer, nem está nas 250. Está, obviamente, no fator que me parece que o Governo não teve em conta quando fez esta lei, ou o legislador, que é o conhecimento de como funcionam os portos. A questão da cedência da mão de obra, aquilo que até hoje é proibido por lei, que é aquilo que chamamos a contrarregulação ou a triangulação, ou seja, o facto de uma empresa de cedência de mão de obra ceder a outra para essa mesmo vir a ceder a uma terceira empresa, ou seja, colocar um intermediário no meio de tudo isto, não parece que seja a melhor maneira de reduzir custos. E por aí fora. Portanto, a questão das regras constantes na Convenção 117 da OIT, cujo Portugal é país que, portanto, que ratificou a Convenção e que, portanto, a ela só obriga ao seu cumprimento. Nomeadamente, na assegurar aos trabalhadores portuários um emprego permanente ou regular, a obrigatoriedade da organização e da atualização das modalidades de registro de mão de obra portuária do efetivo, a obrigatoriedade da revisão periódica do efetivo constante nos referidos registros de mão de obra portuária, de modo a que esse efetivo seja fixado num nível correspondente às necessidades do Porto, a imposição aos trabalhadores portuários do efetivo do Porto da obrigação profissional de se manterem disponíveis para a prestação do trabalho. O que esta lei diz é, se para os trabalhadores efetivos tem que existir essa disponibilidade e essa obrigatoriedade, porque senão é penalizável, relativamente aos trabalhadores não efetivos, ocasionais, essa obrigatoriedade não existe, nem sequer é penalizável. A redução do âmbito da ocupação profissional, obviamente, que é outra das questões que nós não entendemos porque é que consta na lei, não entendemos porque é que os profissionais competentes, qualificados, formados e certificados têm que deixar de exercer a atividade, determinadas funções, para que possam vir outros trabalhadores não qualificados, indiferenciados e precários, portanto, à hora, ao dia, à jornada, ao turno, contratos de curta duração, intermitentes e outros que o valham, para executar essas tarefas. Não é, digamos, entendimento de ninguém que conheça os portos e que perceba que a operação portuária é uma operação integrada e que não se compadece que, no meio, digamos, de um ciclo de operação, venham a encontrar-se trabalhadores que, digamos, criem obstáculos ou que, pela sua pouca experiência e pela sua não qualificação, façam entravar, digamos, a operação exatamente nos locais onde eles estão a executar essas funções. A questão do efetivo do Porto, que na lei atual restringe àquilo que são os trabalhadores de contrato sem termo, aquilo que a própria Convenção, digamos, aponta, que é o facto de haver, digamos, um vínculo e uma obrigatoriedade e uma disponibilidade para que esses trabalhadores possam corresponder, digamos, a todo esse tipo de situação na operação e não a qualquer trabalhador ocasional que de repente se vê envolvido, digamos, num efetivo de um porto e cujo conhecimento tem do porto é o mero conhecimento de no dia anterior ter celebrado um contrato a termo por um dia com alguma entidade empregadora desse porto. Os contratos de muito curta duração, a limitação à livre negociação coletiva, obviamente que é outra das questões, cercear o direito da livre contratação coletiva entre os parceiros é um preceito que na lei, que no nosso entender é inconstitucional e nesse intuito vamos, obviamente, fazer, digamos, a denúncia de todo este tipo de questões, como também a questão da Convenção 137 da OIT é uma questão que nós vamos denunciar junto da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de que, seja, se perceba ou não, se estão a ser cumpridas, no nosso entender, não estão, os preceitos que estão na Convenção. E, portanto, relativamente à inconstitucionalidade e à questão do cumprimento da Convenção 137, nós vamos fazer isto. E queria dedicar um pequenino espaço de tempo àquilo que é a questão técnica. Fica por entender, dado que o Governo aponta como fatores a competitividade dos portos e o abaixamento dos custos, como fatores prioritários para a apresentação desta lei, fica por explicar em que estudos ou em que dados se baseou o Governo para entender que o fator do trabalho portuário era um fator que onerava custos, ou onera custos, e ao mesmo tempo que é um entrave à competitividade dos portos. No nosso entender, não é. O esforço feito, malgrado as péssimas condições que temos, não há uma escola de formação profissional neste país, não há um centro de formação, não há nada para este setor de atividade, malgrado o esforço que foi feito no sentido dos trabalhadores se certificarem, se valorizarem profissionalmente, aquilo que, portanto, está a ser dito é que, malgrado esse esforço, eles são um entrave à competitividade dos portos. Não parece, porque, e isto é que é importante que se perceba, que caro, e já que, portanto, nos apelidam de sermos caros, caro não é o trabalhador que ganha 10 e produz 14. Caro é o trabalhador que ganha 5 e produz 3. Esse é o fator de competitividade que está a ser aqui escamoteado. Esse é o fator que leva a diferenciar entre aquilo que são portos competitivos, portos profissionais, portos com agentes e mão de obra especializada e que responde cabalmente àquilo que são os desafios que os portos necessitam de ter, e não é por serem tão mais baratinhos, mal preparados, mal qualificados, que se tornam competitivos ou que têm menores custos. A ser assim, os portos da África seriam os portos mais competitivos do mundo. E sabemos todos os que aqui estão nesta sala que isso não acontece. Mas dizer também que o fator de competitividade é tão importante nos custos, porquanto se nós hoje temos determinado de média de ciclos de operação e somos capazes de as realizar, nesses ciclos de operação, o fator de termos, digamos, outros trabalhadores não preparados, não certificados e com menor experiência profissional, leva a que os ciclos de operação sejam mais lentos, leva a que sejam necessárias mais equipes de trabalho para desenvolver o mesmo volume de carga movimentada e, portanto, aquilo que poderia ser a economia de escala eventual nos custos desses trabalhadores perde-se claramente naquilo que é a necessidade de ter mais equipes de trabalho para realizar o mesmo volume de carga. Isto, inevitavelmente, com uma coisa que eu considero e as estruturas sindicais consideram que é extremamente gravoso. Numa atividade, já com os riscos inerentes a ela próprias, com níveis de sinistralidade já extremamente altos, o fator de segurança é claramente um dos fatores que o Governo e a lei não tiveram em conta ao fazer este tipo de propostas. O aumento exponencial, digamos, da insegurança nos portos é claramente um dos fatores que nos preocupa. Obviamente que ainda tem outros aspectos perniciosos. Ao retirar as funções aos trabalhadores portuários que hoje fazem parte do efetivo e que as empresas contrataram para fazer face aos serviços que hoje fazem na área portuária, ao retirar-lhes, digamos, algumas dessas funções, vai deixar com que hajam trabalhadores portuários que ficam sem colocação, nomeadamente aqueles que estão nas pools, e todos os portos têm pools são, portanto, empresas de trabalho portuário, pelo que as empresas vão socorrer dos seus quadros próprios e vão ficar sem solução aqueles trabalhadores que fazem parte das pools e das ETPs, que hoje são contratados diariamente para as diversas empresas que estão nos portos e que, com a aplicação desta lei, correm o risco de não terem ocupação, pelo que as empresas não terão outro tipo de solução que... portanto, encontrar uma solução para eles, que sabemos todos, onde passa pelo despedimento, ou no mínimo dos mínimos, passa para a sua passagem a trabalhadores temporários pagos ao dia. Portanto, isto é um retrocesso, é uma precarização, é o voltar aos anos 60, Portanto, isto não serve os portos, isto não serve o país, isto também não serve as empresas nem os trabalhadores portuários. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Alterando agora da parte da tarde a ordem, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos representantes dos sindicatos e a todos os seus deputados. Sr. Presidente, começaria por colocar talvez a pergunta importante à minha ordem normal da sequência e depois alguns comentários relativamente à pergunta ou à matéria que eu gostaria de colher o vosso contributo. Tem a ver com o facto que, como sabem, esta proposta de lei tem uma cláusula de salvaguarda que garante o período de um ano para todas as cláusulas que fiquem em contradição com a proposta de lei. Durante esse ano é necessário que decorra um processo de negociação coletiva, de adequação das convenções coletivas de trabalho ao novo diploma e, portanto, consideramos este processo da máxima importância. Consideramos que os sindicatos, como é o vosso caso, são peças fundamentais deste processo e que gostaria de colher o vosso contributo sobre a disponibilidade. Como é que vem essa situação, se não acham que essa cláusula garante precisamente que, entrando a lei amanhã, no dia seguinte, não há ruptura nenhuma em nenhuma norma jurídica, pelo menos durante um ano, têm, Vossas Excelências, todas as possibilidades de negociar e adequar. E, portanto, talvez, ao ouvir esse vosso comentário, também tentarmos perceber o porquê de uma luta tão grande em termos e o uso do instrumento máximo que é a greve, num período em que ainda nem sequer começou a contar o ano que tem para a adequação das normas. E, portanto, era a primeira questão. Mas, Sr. Presidente, se me permite também três comentários da nossa parte. Primeira, para lhes dar nota que, efetivamente, a atual lei do trabalho portuário, quando entrou em vigor, foi uma ruptura com os modelos da altura e revolucionou o setor. Mas temos de convir que já decorreram 20 anos e durante estes 20 anos não somente novas tecnologias como novos modelos de organização de trabalho foram introduzidos, nomeadamente em Portugal, com dois códigos de trabalho. E se isso se aplica à lei do trabalho portuário, que tem 20 anos, por maioria de razão se aplica à convenção coletiva, à convenção da OIT, que tem 40 anos. Portanto, foi uma convenção aprovada em 1973. Portanto, tem todo um datamento histórico que temos de compreender que, com a evolução dos tempos, estes documentos têm que ser revisitados e têm que ser analisados e ver aquilo que é perene, porque há muitos valores perenes, como é óbvio, e aquilo que é necessário atualizar. E, para lhe dar nota, que nesse sentido há desde logo uma necessidade de, na área portuária, adaptar à nova realidade legislativa. E essa nova realidade é já o segundo Código do Trabalho. E aqui, queria-lhe dar nota da nossa perspectiva, é que, no fundo, o que esta lei traz nesse campo é uma aproximação ao Código do Trabalho, isto é, à lei vigente para todos os portugueses, e penso que é uma coisa que todos nós defendemos, que é que o máximo de portugueses sejam abrangidos pela legislação geral e que apenas se adequa ou especifique onde se justificar. E no vosso caso foram garantidas 4 exceções apenas em relação ao regime geral. E uma das exceções, que é o caso dos contratos a termo, não põe em causa o limite máximo dos 3 anos. Portanto, os 3 anos, que é o limite máximo de duração total que o Código do Trabalho garante a qualquer cidadão português, também vos garante. Ao fim de 3 anos, o contrato converte-se em contrato sem termo. Portanto, essa garantia está. O facto de ser possível mais renovações. Ora, à data de hoje, já existe um regime excepcional de mais 2 renovações extraordinárias. Portanto, como regime normal, são contratos de 6 meses, a menos que, também, de acordo com a legislação geral do país, haja uma tarefa que justifique um contrato a termo por tempo inferior, porque coincide com a tarefa, o que vai acontecer é que poderão fazer os 6 contratos de 6 meses antes que ele se transforme ou se converta em contrato sem termo. Ora, esse é o regime dos portugueses em geral à data de hoje, porque são as três renovações mais o contrato inicial e as 2 exceções que estão em vigor à data de hoje. Portanto, não temos aqui nada que se venha para o setor portuário que seja fora do que o cidadão normal tem. Na questão dos contratos de muito curta duração, é preciso também deixar claro que o que está em causa é contratos no mínimo de 15 dias, que é o regime atual para as atividades que têm grandes picos de atividade. Poderá ser o vosso caso, mas esses contratos têm todo o seu regime legal enquadrado no Código do Trabalho. Portanto, por último, também em termos de especificidades, o trabalho extraordinário, e aqui, se me permite, afinal, acrescentava também uma segunda questão. Ficamos aqui sem perceber se concordam que no regime portuário haja uma exceção à duração do trabalho suplementar, como está salvaguardado, ou se querem os limites mínimos ou máximos do código. Ficamos com a dúvida, pelo modo que me apresentou. No código temos um limite de 150, na proposta de lei vai até aos 250, ficamos na dúvida se pretende 150, se os 250 ou qual é que defendia. E por último, se o mínimo de 15 dias é para os contratos de muito curta duração. É o Código do Trabalho e aqui é o que se aplica. Portanto, não há contrato de 6 horas, 12 horas, nem coisas deste género. Isso não existe. Pode haver alguma república, algures no mundo que a tenha. Nós não temos esse tipo de contratos. Em Portugal, os contratos de muito curta duração têm 15 dias e têm que ser muito bem fundamentados nas atividades de tal caráter sazonal. Sr. Presidente, permita-me esta conclusão. Relativamente à forte preocupação que colocaram da caracterização do trabalho portuário, também não conseguimos perceber a vossa preocupação. E talvez seja necessário mais debate para conseguirmos perceber. Não é isso que estamos em causa, porque temos o máximo respeito pela vossa posição. Queremos é percebê-la. E o que é que se passa? A definição atual de trabalho portuário não é tocada. É o número 2 do artigo 1º do Decreto-Lei 280/93. Esse artigo não é mexido. Portanto, é o que diz, considera-se trabalho portuário e define. Essa definição não se mantém-se. Portanto, a caracterização do que é trabalho portuário mantém-se. Depois, o que diz a linha A, a nova linha A do número 2, é que, efetivo dos portos, será o conjunto de trabalhadores que, possuindo aptidões pessoais e qualificação profissional adequadas ao exercício da profissão, desenvolvam a sua atividade na movimentação de cargas ao abrigo de um contrato de trabalho. Acho que a definição mais clara e que melhor protege quem vai trabalhar na atividade de carga e descarga nos portos, não há dúvidas. Portanto, talvez haja aqui alguma interpretação que possa ter por base um outro texto, mas este parece-nos claro e protetor. Portanto, por outro lado, ninguém será despedido por consequências desta lei. Esta lei não somente ela garante o tal ano de transição, em que vossas excelências poderão negociar livremente com as partes envolvidas, como também não é pelo facto de um trabalhador que agora fica na portaria não poder dizer que é trabalho portuário que vai ser despedido. Ele só haverá despedimentos, como em qualquer atividade, se houver um despedimento coletivo, se o porto fechar por algum problema da natureza ou da economia. Agora, por consequências da lei, não se vislumbra nada disso. E, portanto, parecendo-me, Sr. Presidente, e concluir aqui, parecendo-me que poderemos estar aqui a elaborar conclusões sobre textos diferentes, porque, no fundo, parte do que eu vi não corresponde ao que temos aqui escrito, mas também com todo o respeito pela vossa opinião, gostaria se pudesse clarificar estas questões que falei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Hoje, na parte final, fará. Tomou devida nota, não foi? Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, aqui presentes, agradecer os esclarecimentos. Neste momento é fácil concluir que, num processo desta importância para a economia nacional e a relevância estratégica, que o Governo andou muito mal, infelizmente, neste processo. Porque até aqui há queixas de falta de diálogo por parte dos sindicatos, mas também viemos a saber hoje, pela intervenção da CIP, que a própria CIP se queixa de falta de diálogo por parte do Governo. O que, infelizmente, é uma matéria que nós lamentamos muito, dada a importância desta matéria. E isso também se reflete naquilo que foi, como já dissemos, o trabalho desta maioria, no sentido de a Mata Cavalos quererem fazer o trabalho da especialidade, que aliás não é caso virgem nesta comissão, porque já esta semana, relativamente à questão também das freguesias, vamos ter também agendamentos à socapa e à pressa para fugir ao diálogo, para fugir ao debate franco e aberto dos problemas que dizem respeito às populações e que dizem respeito à economia nacional. E, infelizmente, esta maioria, que à medida que vai perdendo influência e, digamos que, peso social, nos vai impondo e se vai fechando, e isso é muito negativo. E foi preciso, nesta matéria, é bom dizê-lo, o PS abrir aqui uma janela de oportunidade, dialogando com os sindicatos, dialogando com as associações operadoras do setor, no sentido de preservar o essencial do serviço público que muito está aqui em causa. E é bom dizer que o Partido Socialista tudo fará para trazer paz social aos portos, a bem da economia nacional e a bem do interesse das pessoas que lá trabalham. E é um pouco na sequência desse esforço que o PS tem vindo a fazer e desse diálogo que eu aqui queria colocar algumas questões aos representantes da Federação, no sentido de melhorar em especialidade aquilo que foi o conjunto das ausências e das imposições do Governo nesta matéria. E, portanto, queria garantir aqui à Federação de Sindicatos que o Partido Socialista, tendo em conta o interesse nacional, tudo fará para que essa paz social se efetive nos portos. E gostava de perguntar duas ou três questões. Relativamente ao regime de transição, que melhora as condições do Código de Trabalho, eu gostaria, e aí também eu não entendi, se a Federação dos Sindicatos entende que o regime do Código de Trabalho, contemplando as 150 ou 200 horas, é melhor do que aquilo que está consagrado no diploma das 250. Depois, quando falam aí que nas matérias do trabalho intermitente, que são mais graves, e se a questão de haver aqui uma diferenciação de 10 dias, no caso do trabalho portuário, e 20 dias da Lei Geral, se é essa uma questão crucial para a Federação dos Sindicatos. E depois dizer que o Partido Socialista também comunga, e ainda bem que falaram aqui nela, nas questões essenciais da formação e da qualidade do emprego, porque elas são determinantes para o desempenho e para a segurança da operação portuária dos trabalhadores. E, nesse sentido, eu pedia e gostaria que a Federação pudesse dar aqui alguns contributos, no sentido de nós podermos vir a melhorar a proposta que vá ao encontro dos vossos objetivos e das pessoas que operam neste trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei, até para ajudar o Sr. Presidente a melhor conduzir estes trabalhos, irei respeitar o tempo que foi acordado para estas grelhas. A ver se daqui para a frente acertamos. Eu gostaria de dizer primeiro que esta proposta de lei que aqui surge apoiada num acordo tripartido. Acordo tripartido que resultou de um diálogo e de um consenso obtido com os operadores portuários, com as administrações dos portos, com o Governo e com 7 dos 11 sindicatos, se não estou em erro, corrijam-me se eu estou enganado, com 7 dos 11 sindicatos que operam no setor. E também com uma das duas centrais sindicais, sendo que a outra, por regra, nunca assina acordos destes. Nunca conclui as negociações, é a regra deles. E, portanto, eu estranho muito que se venha aqui falar de falta de diálogo. Assim como estranho, sendo que é reconhecido que havia necessidade de alterar a legislação, dado que a existente era de 93, e faz parte de uma estratégia de modernização e otimização dos portos portugueses. Sendo que isso foi reconhecido, pelo menos pelos maiores partidos portugueses e pelos partidos de governo, PS, PSD e CDS. Sendo certo que, na sua generalidade, esta proposta de lei foi considerada uma boa proposta, tanto por todas as entidades que a assinaram, como depois por estes partidos em sede de plenário aqui na Assembleia da República, inclusive ao Partido Socialista. Não percebo, sinceramente, não percebo, estou um bocado baralhado, com o teor da intervenção do seu deputado do Partido Socialista. Acho completamente estranho e dá-me ideia que o seu deputado falou um bocadinho em roda livre e mais de modo próprio do que propriamente no respeito pelo aquilo, pelo menos, foi a orientação da bancada na votação na generalidade. E gostaria de dizer o seguinte em relação à FECTRANS e à intervenção que tiveram. Eu gostaria de perguntar à FECTRANS se me pode dizer, e não irei comentar a vossa intervenção ou entrar aqui por um debate sobre os artigos da lei e que vocês têm razão ou que não têm razão, não sei o quê, porque o princípio aqui é de vos ouvir e ouvir a vossa posição, tomar nota dos porquês da vossa posição para podermos assim enriquecer o trabalho em sede de especialidade. E, portanto, as minhas questões são estas. Têm ideia, podem dar a informação, qual é o número de horas média anual de trabalho extra no setor, de horas extras de trabalho no setor? Assegura ou não, no vosso entender, a proposta de lei, as regalias e direitos adquiridos dos trabalhadores existentes, designadamente daqueles com vínculo anterior a 93? Tem Vossa Excelência ideia do historial de acidentes nos cais privados? Portanto, há cais privados que têm a operação independente. Eu gostaria de saber se têm ideia de qual o historial de acidentes e qual o nível de formação dos trabalhadores que operam nesses cais privados. E gostaria também de perguntar se, na vossa opinião, e de acordo com o texto da lei, está ou não está assegurada a alteração dos limites que a lei impõe, nomeadamente o limite de horas extraordinárias, por via da negociação coletiva e, portanto, da negociação direta entre os operadores portuários e os sindicatos representativos dos estivadores. E se, face à nova proposta de lei, está ou não, fica ou não assegurado, é uma pergunta que eu ponho, se fica ou não assegurado, que, a partir do momento em que existe um contrato, todos os trabalhadores, têm assegurado o seu vínculo no âmbito desse contrato e só poderão ser despedidos no âmbito de um despedimento coletivo ou não. Ou seja, se há ou não maior garantia e segurança laboral contratual, face à nova proposta de lei em relação àquilo que é a realidade de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentando a FECTRANS e a sua delegação. Eu gostaria de começar por dizer que, ao contrário do PS, PSD e CDS, o PCP votou contra esta proposta de lei no plenário. Consideramos que é uma má medida relativamente não apenas aos direitos de quem trabalha, mas à própria operação portuária e à sua segurança e à sua fiabilidade. Temos ouvido desde o início destas discussões falar na tal nova realidade dos nossos tempos, que é muito diferente daquilo que tínhamos há 20 anos e, portanto, impõe-se supostamente um novo enquadramento para o trabalho portuário. Eu gostava de perguntar como é que era o trabalho portuário há 20 anos, se os navios chegavam todos os dias às 9 da manhã, às 5 da tarde e à meia-noite, se era constante e perfeitamente regular a chegada de navios há 20 anos, porque, pelos vistos, esta irregularidade e sazonalidade é uma coisa muito recente, pela explicação que nos é dada, e antigamente os navios chegavam sempre à hora certa como se fossem cancelheiros. E por isso é que havia trabalho efetivo e agora não é preciso haver. Portanto, gostava de perguntar o que é que mudou tanto para que antigamente era preciso o trabalho efetivo e agora não é. E as novas tecnologias que aparecem no setor, se agora fazem com que, ao contrário do que antigamente acontecia, agora qualquer um pode ser portuário. Se isto agora é tudo muito mais tecnológico, é tudo muito mais moderno e, portanto, é tudo muito mais indiferenciado. E se qualquer um pode pegar no trabalho e fazer aquilo os portuários deviam fazer. Gostava de perguntar também, ainda a propósito da especialização tecnológica, se a formação e a qualificação, que ainda há bocado ouvíamos dizer que as empresas têm como preocupação para quem vai operar com determinados equipamentos, gruas, equipamentos de pás mecânicas, etc., coisas mais especializadas, se é só para quem vai operar com esse tipo de equipamentos. Se quem está no cais a trabalhar, mesmo não operando com esses equipamentos, pode ser um trabalhador indiferenciado qualquer, sem formação nenhuma, que estava ontem a acartar com pesos num sítio e amanhã vai para o pé do cais, para o pé das gruas que são operadas, essas sim, por pessoas muito qualificadas. E na presença de um representante dos oficiais da Marinha Mercante, que aparentemente não tem nada a ver com este IVA, eu gostava de perguntar qual é a implicação para a navegação marítima e para o funcionamento de um navio e para a operação de um navio, e quais são as preocupações e porque é que levam a que esteja aqui um senhor comandante da Marinha Mercante nesta reunião. Gostava de perguntar sobre a Convenção 137 da OIT, se tem alguma notícia de que esteja revogada, que tenha sido posta de parte pelos Estados que assinaram, porque diz o senhor deputado do PSD que é uma convenção já com 40 anos, 1973, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem é de 1948, e até foi mais longe, e em Portugal a abolição total da escravatura foi em 1869, há uma data de tempo. Há tanto tempo que os senhores, se calhar, do PSD e do CDS, pelo menos, poderão eventualmente considerar que já está ultrapassado. E, nesse sentido, aquilo que eu gostava de perguntar é, malgrado estarmos perante uma convenção assinada pelo Estado português há menos, o Estado português assinou nos anos 80. E, nesse sentido, aquilo que eu pergunto é se está revogada. E se o Estado português deixou de considerar válidos os compromissos internacionais que assume. Depois, gostava de dizer que as quatro exceções apenas que o Sr. Deputado do PSD mencionou ao regime geral do Código do Trabalho, se alguma destas exceções é para melhor. Ou seja, se o regime geral, que é o Código do Trabalho, que já é mau, quanto baste, se as quatro exceções que os senhores identificaram e que o PSD também, se alguma delas é para melhor, ou se é tudo para pior. Eu ouvi ainda agora aqui dizer que o mínimo de 15 dias nos contratos de curta duração é o que está em vigor. Mas está aqui um artigo chamado Regime Especial do Trabalho Portuário, que diz que pode ser celebrado por prazo inferior a 6 meses, desde que a sua duração não seja inferior à prevista para a tarefa ou serviço. Se a tarefa tiver 6 horas, quanto é que tem o contrato? E isto significa que o regime especial do trabalho portuário tem aqui uma característica ainda mais desfavorável do que aquilo que existe no regime geral. E eu gostava de perguntar, relativamente a esta matéria, o que é que se coloca no contrato. Eu parece que há deputadas que não têm a lei à frente, eu vou ler. O contrato de trabalho, a termo certo, celebrado para a movimentação de cargas, pode ser celebrado por prazo inferior a 6 meses, desde que a sua duração não seja inferior à prevista para a tarefa ou serviço a realizar. Isto é uma das exceções ao Código, estritamente relacionadas no que diz respeito a esta legislação. Depois, gostava de corrigir também um erro que foi aqui colocado, quando se disse que a definição do trabalho portuário mantém-se igual. Eu vou ler em voz alta a linha B do artigo 2º, vou ler a parte que deixa de ser trabalho portuário. Armazéns, formação e decomposição de unidades de carga e ainda de recepção, armazenagem e expedição de mercadorias. Isto é o que se altera na definição do trabalho portuário, no que diz respeito às definições do artigo 2º. Eu, nesse sentido, gostava de perguntar qual é a explicação que a FECTRANS pode apresentar relativamente às razões que levam a Federação a entender que há tarefas e que há trabalho nos portos que não deve ser colocado de uma forma irrestrita, mas que deve exigir a qualificação e o efetivo portuário registado nos termos internacionais, e porque é que considera que isso é importante nesse aspecto. Gostava de ouvir essa clarificação. Termino mesmo, Sr. Presidente, havia aqui mais questões, mas eu gostava de perguntar relativamente a tornar mais abrangente esta retirada de âmbito ao trabalho portuário, como ainda há pouco tivemos aqui a proposta da CIP, nomeadamente em relação a bombas, tubagens, etc., tudo aquilo que tenha a ver, eventualmente, com granéis líquidos ou sólidos, que é a proposta mais recente que está em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a delegação da Federação e a sua exposição. Durante esta manhã temos estado em audições permanentes com diversos parceiros sociais e eu creio que já temos nesta altura aquilo que são as posições bem esclarecidas. Disse-nos aqui hoje a CIP que de facto não está de acordo com esta proposta porque queria mais e portanto desvalorizando até a formação profissional, que nesta proposta é muito, muito, muito modesta, e dizendo que competirá ao empregador sempre aferir quem é que tem condições para prestar ou não prestar trabalho, sem mais. E aqui eu ia já a duas questões para solicitar também a vossa opinião. Vamos supor que num outro setor de atividade eram abolidas as carteiras profissionais, porque esta proposta de lei faz a abolição das carteiras profissionais, não se percebe bem porquê, porque depois refere essas mesmas carteiras profissionais num outro artigo que não revoga e que já aqui foi dito nas audições que tivemos. Portanto, o que nós temos hoje é que é obrigatório aos trabalhadores que trabalham nos portos serem detentores de uma carteira profissional. Essa carteira profissional é passada por uma entidade, para o Instituto de Trabalho Portuário, portanto uma entidade certificada. Neste momento, esta proposta de lei retira esse título e deixa ao livre-arbítrio do empregador a consideração de quem tem condições para prestar trabalho. Eu pergunto só aos senhores deputados do PSD, do CDS, se estão a pensar um regime semelhante, por exemplo, aos senhores jornalistas, deixarem de ter carteira profissional e depois o empregador é que chega à conclusão de quem é que tem condições para ser ou não ser jornalista. Pronto. Vamos então aqui, por partes, não foi nada esclarecido e tudo o que os senhores aqui têm estado a dizer sobre alguns artigos desta proposta de lei são todos enviesados, mas retomando a questão da carteira profissional. Portanto, a partir de agora, é deixada ao livre-arbítrio dos empregadores a consideração de quem tem ou não tem condições para exercer funções. E desde logo também, e já foi dito noutras audições, este artigo 2º da atual proposta de lei, que descaracteriza completamente aquilo que é o trabalho, aquilo que é o efetivo dos portos, é uma clara violação à Convenção 137, que aqui já foi bastas vezes referidas. Mas os senhores deputados da maioria têm sustentado a justificação desta proposta em algumas inverdades. Desde logo os regimes de exceção e os regimes transitórios ou de salvaguarda, diz o senhor deputado do PSD, que ainda tem um ano e chama a isto um regime de salvaguarda. Eu queria ler o que diz o artigo que o senhor chama regime de salvaguarda. Artigo 5º. Natureza imperativa das alterações. Natureza imperativa das alterações. Tem um ano para que as convenções coletivas de trabalho sejam 12 meses. Pronto, 12 meses não é um ano, é uma coisa muito próxima do ano, talvez, depende dos dias do mês de fevereiro. Assim eu demoro mais tempo. Mas isto é natureza imperativa para abarroar as convenções coletivas de trabalho. E os senhores sabem bem disso. E com um ar muito ingênuo e surpreso, Pergunto ao Sr. Deputado, se ainda tem um ano para adequar tudo isto, porque é que já estão em greve? Ora bem, a greve é também uma forma de manifestação preventiva, não é? E que tem que ter... Não, é que fazer uma greve depois de tudo estar aprovado e de tudo estar em vigor, quer dizer, qual é a eficácia? Este é que é o momento para os trabalhadores se manifestarem, porque este é o período da discussão pública toda. A discussão pública tem conteúdo. E a discussão pública toda é também a manifestação clara dos trabalhadores portuários contra uma lei que lhe vai retirar direitos. E o que os senhores querem é exatamente o regresso às leis laborais do passado. Isto não tem nada de modernidade. Não tem nada de modernidade aqui. E, portanto, vai-se poder contratar com empresas de trabalho temporário, o sindicato aqui já referiu, com intermediários pelo meio, sem nenhum estudo, porque competia ao Ministro e ao Governo, ao Ministro da Economia e ao Governo trazer-nos os estudos, e depois pergunto ao Sr. Deputado do CDS, ao sindicato, se não tem estudos, o que não deixa de ser curioso, e portanto, sem nenhum estudo prévio, esta lei cai de paraquedas com um objetivo claro: mão de obra mais barata, ponto. Mão de obra sem qualificação, ponto. Formação profissional é um processo de intenções, porque não obrigam a que ela exista. E o que nós vamos assistir daqui para a frente é trabalho mais barato, mais acidentes profissionais, porque vão haver, com certeza, trabalhadores que não têm qualificação ou que têm menores qualificações e que, numa situação mais precária, isto conduz-nos a mais acidentes de trabalho. E, portanto, não há qualquer justificação para que não se discuta uma lei que verdadeiramente integre os trabalhadores precários que hoje existem, porque há muitos trabalhadores em condições precárias e que deveriam, esses sim, ser integrados para maior segurança, porque é dessa maneira que se aumenta a competitividade, e os senhores estão exatamente a fazer o contrário. E estão a conduzir para o caminho da precarização. Diálogo social, eu acho que está mais que provado que não existiu, até porque é a própria Confederação Patronal que aqui nos vem dizer que ele não existiu, e portanto não vale a pena continuarmos aqui a fazer cenários que não existem ou a tentar tapar o sol com a peneira. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra à FECTRANS, procurando que consigam sintetizar um pouco a vossa intervenção. Pelo menos tentar o vosso melhor, está bem? Muito obrigado. Tem então a palavra, faça a favor.
Boa tarde a todos. Muito rapidamente, só para tentar levantar aqui uma questão que tem a ver com isto. Os portos nacionais tinham uma imagem de marca, de qualidade e de confiança e estavam, como aqui nós dissemos, em contraciclo e com crescimentos crescentes de atividade e de resultados. Esta lei, na nossa opinião, vai mexer em dois aspectos essenciais. Vai mexer nos ritmos e na segurança. Nos ritmos de trabalho operacional, o que vai fazer com que a gestão operacional das cargas vai ter, no final, um custo mais elevado do que o atual. Portanto, aparentemente podemos entrar numa via de que vamos embaratecer os resultados finais, mas como diz o nosso povo, o barato sai caro e, de facto, as perdas de ritmo de operacionalidade das cargas vai trazer, no total, no final, um custo total mais elevado. Porquê? As estadias dos navios vão sofrer forte agravamento, as estadias vão ser maiores e, naturalmente, o custo total envolvido de operação vai se perder. Isto tem a ver também muito com uma preocupação central que nós temos, que é a questão da segurança. De facto, trabalhadores incompetentes ou com pouca capacidade para fazer a fileira da gestão operacional das cargas vai ter consequências no planeamento do carregamento a bordo dos navios, na estiva e na sua estabilidade, pondo em causa a própria viagem do navio e pode-se criar também uma perda de confiança no armamento estrangeiro. É evidente que nós estamos a trabalhar em elos de ligação com todos os portos congéneres europeus e mundiais. Naturalmente, os nossos colegas europeus têm muitas preocupações também pela forma como se carrega, e não se, melhor ou pior, o navio, porque isso também tem a ver com o efeito de absorção e de recepção das cargas nos portos de destino. Há aqui, assim, um trabalho que vinha a ser desenvolvido em colaboração com a APP, com a Associação de Portos de Portugal, em que os sindicatos eram parceiros ativos, em que, de facto, com as administrações portuárias, todas elas envolvidas, conseguia-se fazer ganhos de produtividade, e o que está aqui em causa é, de facto, uma questão de perda de produtividade e grandes ganhos de insegurança. De facto, este modelo vai fazer com que os portos nacionais, que estavam com um crescimento e com um ritmo sustentado e em contraciclo, como aqui já foi dito, vão entrar em estagnação. Para nós, é importante ouvir, da parte dos seus deputados, de alguns dos seus deputados, que há ainda uma oportunidade de diálogo. Nós, FECTRANS, nós, sindicatos ligados também à frente como um sindical, não tivemos essa oportunidade, de facto, de fazer o diálogo. Houve, de facto, colegas nossos, sindicatos outros, que tiveram algum diálogo, que, no nosso ponto de vista, não aprofundou suficientemente as questões que deviam ser salvaguardadas e, pela forma como esse diálogo foi feito, pensamos que assinaram um pouco de cruz em relação ao objeto e à importância que este trabalho marítimo portuário tem. Nós pertencemos a uma federação de sindicatos que assumimos a nossa responsabilidade e achamos que o país tem tudo a perder em não haver a abertura de uma janela de diálogo com os sindicatos para, de facto, de uma forma serena, de uma forma concreta, avaliar se, de facto, há ganhos para a economia nacional, há ganhos finais para o país em relação a esta matéria. Pensamos que não.
Eu vou tentar, tão sucintamente quanto possível, responder às questões que me foram colocadas pelas diversas bancadas. Começava, portanto, pela Ordem, Partido Social Democrata. A questão da cláusula de salvaguarda, eu vou responder de uma maneira que já foi aqui respondida, obviamente que não é cláusula de salvaguarda absolutamente nenhuma. Quando, digamos, a própria lei aponta para a imperatividade e nem explica em que aspectos é que é, portanto, toda ela é imperativa, e a adaptação dos contratos coletivos de trabalho a esta lei, obviamente todos os aspectos principais que ela contém, digamos, serão transportes para a contratação coletiva. Daí que a contratação coletiva não será mais do que a Câmara DEC daquilo que a própria lei vai dispor. Portanto, não deixa margem absolutamente nenhuma e depois, aliada, digamos, à outra cláusula onde diz que não há liberdade para discutir a contratação coletiva, uma e outra, perceba-se o que é a cláusula de salvaguarda. Não vale a pena fazermos aqui jogo de palavras, é melhor tratar as coisas como elas são. Quanto à greve, portanto, sem estar a contar, obviamente que isso também já foi aqui referido e nós temos várias razões. A primeira, nunca nos foi permitido fazer esta discussão com o Governo. E já muita coisa tem sido dita aí e eu convidava quer os deputados da maioria, quer o próprio Governo a dizer quando é que nos convocou para discutir esta proposta de lei. Olhos nos olhos. Nunca. Portanto, não tivemos essa possibilidade, temos a possibilidade agora de ser ouvidos aqui em 10 minutos, 20 minutos, para tentar explicar uma coisa que demoraria certamente horas e horas a tentar explicar sucintamente. Quanto à questão da ruptura com o atual regime, eu não percebo porque se implica quando uma coisa tem 20 anos, ou é de 93, para mim as coisas só deixam de valer quando deixam de ter atualidade. Não é por terem 10, 20, 30 ou 50 anos, ou por serem feitas no ano passado, e o exemplo é esta proposta de lei foi feita há meia dúzia de meses, e se calhar está muito menos atual do que está o atual regime jurídico para o trabalho portuário. Quanto às novas tecnologias e métodos, obviamente que elas vieram demonstrar uma coisa, que os trabalhadores portuários, não obstante as dificuldades de formação que têm, foram plenamente capazes de se adaptar às novas tecnologias, aos novos métodos e responder cabalmente aos desafios que se lhe ofereciam por toda esta introdução destes métodos. Hoje um trabalhador portuário é um profissional altamente qualificado, tem conhecimentos de informática, de equipamentos, manuseia todo o tipo de equipamentos cá no Porto. Portanto, não é propriamente aquele indivíduo que puxa saco, é a imagem que muita gente ainda tem do trabalhador portuário. Quanto à Convenção 137, Pá, estamos entendidos. Portugal ratificou a Convenção, não a denunciou, e, portanto, enquanto não a denunciar, e penso que só o poderá fazer em 2015, enquanto não a denunciar, terá que cumprir. Mas a Convenção sobrepõe-se às próprias leis nacionais, portanto, que regem o país. Portanto, não pode o Governo, por via de uma lei simples, pôr em causa aquilo que está estipulado pela Convenção, uma Convenção da Organização Internacional de Trabalho, e que Portugal ratificou. Quanto à questão dos contratos de trabalho de 6 meses, obviamente que isto, dito assim, e levava aqui pano para mangas, aquilo que é importante dizer é que vai permitir, e sabemos como é que este país funciona, não vale a pena estarmos a olhar para este, e sabemos as entidades empregadoras que temos, que se, contratos atrás de contratos, e contratos atrás de contratos, e esperemos poder vir à frente aqui e dizer, ou noutro local qualquer, que temos razão relativamente a isto, suspende-se por 8 dias, faz outro contrato a seguir, e está tudo dentro da legalidade. Aliás, isto, por um lado isto é tão sazonal como os seus pretendem dizer, por outro lado já é tão perene que as pessoas têm que ter contratos consecutivos. Isto dito assim à pressa é complicado, mas eu vou tentar não perder nada. Os contratos de 15 dias, epá, obviamente que são para feiras de turismo ou para atividades sazonais agrícolas, epá, e comparar a atividade portuária e o trabalho portuário com feiras de turismo ou atividades sazonais agrícolas, epá, eu não vou adjetivar porque é uma, acho que é um exercício de minoridade. Quanto ao trabalho suplementar e à questão dos plafons, os plafons não se medem por quem somos um número mais bonito ou outro menos bonito. Medem-se por aquilo que é a necessidade de correspondência do serviço prestado. Ninguém vai ter um navio que tem um prolongamento do seu trabalho e porque precisa de acabar e vai dizer o Manel, o Joaquim e o Pedro que lá estão não podem continuar a operar o navio porque deixa cá ver, já tem 239 horas, já não pode fazer. O outro já tem 247, para-se o navio, diz só o comandante do navio. Não se faz mais navio porque os homens escutaram todos os plafons que tinham para trabalho suplementar, amanhã temos cá outros para continuar a operação. É assim que, que alguém entende o trabalho portuário neste país. Mas seja... Quanto à questão do preâmbulo que o Sr. Deputado também focou na lei, obviamente que ou isto é um regime jurídico ou não é um regime jurídico. Para ser um regime jurídico, ou seja, para ser uma atividade com uma regulamentação própria, obviamente tem que ter esse preâmbulo. Agora olhamos para o número 2 e o Sr. Deputado, talvez por esquecimento, esqueceu-se de acrescentar aquilo que a deputada Maria Naiveca acabou de dizer, que é aquilo que são as exceções ao âmbito de intervenção de trabalho portuário. E está-se a esquecido porque se calhar também não encontrava nenhuma justificação para dizer porque é que elas deixavam de ser funções executadas por trabalhadores portuários. Porque eu sei que isto é complicado. Nós podemos dizer, epá, a lei tem que ser muito moderna, muito não sei quantos, mas depois não sabemos explicar porque é que as coisas se fazem. E eu comecei a minha intervenção por perguntar em que estudos e em que dados é que se baseavam para chegar a esse tipo de conclusão. E penso que, quanto à questão da portaria, ninguém seja despedido. Gostava muito de partilhar da sua opinião, mas infelizmente não partilho. Não partilho porque tenho, e olhando, por exemplo, para um Porto de Lisboa ou para um Porto de Aveiro, tenho um número de trabalhadores a ocupar determinadas funções e cerca de 50% delas desaparecem pela diminuição do âmbito se a lei for aprovada tal qual ela está. Daí, e respondendo em antecipação já ao Partido Socialista, uma das propostas que as estruturas sindicais fazem é que o atual âmbito de intervenção profissional se mantenha. Porque, não porque é uma questão de ego, mas porque é uma questão de profissionalidade, é uma questão de manutenção dos postos de trabalho, é uma questão de melhor gerir, digamos, a mão de obra portuária, os efetivos portuários em função daquilo que são as operações portuárias. Não é criando dois exércitos, um a fazer uma parte e outro a fazer outra, que se gere, digamos, a polivalência e a mobilidade, a organização do trabalho e a gestão do próprio trabalho. Mas tem custos acrescidos, como todos nós sabemos, ter um exército para fazer uma coisa, ter outro exército para fazer outra, do que ter um que, pela sua polivalência, pela sua mobilidade e pela sua gestão, permita uma ocupação temporal, tucur e em full, e que possa desempenhar todo esse tipo de tarefas. Ao invés de ter uns a trabalhar até ao meio-dia, se a operação acabar ali, depois ficam sentadinhos, e do outro lado a mesma coisa, porque não há ocupação para eles e não há polivalência. Porque há ali um seccionamento entre aquilo que são funções portuárias e aquilo que são funções a desempenhar por trabalhadores indiferenciados. E a tentar, eu peço desculpa, senhor, estou a tentar acelerar, mas também não queria deixar de responder. Relativamente ao PS, obviamente que o facto das estruturas estarem, digamos, em greve, não quer dizer que não desejem, obviamente, a paz social. Não tivemos, foi outra hipótese de manter essa paz social ao limite que nunca tivemos a oportunidade de discutir com quem fez a lei, com quem discutiu com outros parceiros, não tivemos a oportunidade de nos sentar à mesa sequer. Daí o nosso protesto, daí esta lei não nos reconhecermos nela e daí, obviamente, temos que protestar e da forma que estamos a protestar. E ainda diria uma coisa, tivemos, digamos, a consciência, independentemente daquilo que nos acusem e daquilo que nos queiram dizer, de ter os portos a funcionar durante um período de trabalho dia e ter afeto, digamos, a esse turno de trabalho todos os trabalhadores portuários assistentes em portos. Quanto à questão do trabalho intermitente, obviamente que não é crucial. O trabalho intermitente é criado como um exemplo, como outras coisas, daquilo que quase nem se justificaria vir ali, porque só é, digamos, não vem melhorar nada. Portanto, antes pelo contrário, vem criar aberturas que depois, por mal explicadas, ninguém as percebe e só vai dar aso a complicações, a conflitualidades, a interpretações dúbias de um lado, do outro e do outro. Portanto, até aí as leis têm que ser claras e não podem cair neste tipo de dubiedade. Quanto ao regime, portanto, no respeito tanto ao trabalho suplementar, penso que já respondi, não é uma questão de pôr lá 200, 300, 100 ou 500, é uma questão de perceber a cada momento o que é necessário fazer lá. Dizer aqui que o trabalho suplementar é uma falsa questão para nós, porque perguntem às entidades empregadoras quando nós metemos folgas, quando os trabalhadores metem dispensas de antecipação ou de repetição, qual é a resposta invariavelmente das entidades empregadoras? Não diferem nem umas nem outras. Porque precisam dos trabalhadores para o trabalho suplementar. Porque se recusam a admitir mais trabalhadores. É mais fácil num regime destes ir buscar à rua. Mas também se esquecem, todos eles, o legislador e o governo, talvez porque não foi informado, talvez por desconhecimento, que hoje todos os portos têm ETPs e todas as ETPs têm bolsas de trabalhadores eventuais. Eu dou aqui o exemplo, se calhar, que é o mais caricato. O Porto de Setúbal tem 53 trabalhadores no efetivo e tem uma listagem de trabalhadores eventuais de 270 trabalhadores eventuais. E quando quer 40 trabalhadores eventuais, não os tem. Porque não há vínculo nenhum que não seja o do turno. As pessoas, se não têm um vínculo, digamos, e uma perspectiva que os mantenha junto ao Porto, as pessoas hoje estão aqui porque não têm nada para fazer, mas amanhã vão à procura de outra atividade que lhes garanta pelo menos uma semana, 15 dias de trabalho noutro lado qualquer. É este o modelo que queremos ver nos nossos portos. Pelo amor de Deus.
Ter mesmo que o interromper.
Eu ia só
dar-lhe mais um minuto.
Então eu vou dar
mais
só mais.
Escolha as melhores perguntas, na sua perspectiva.
Portanto, como essas propostas, só acrescentar mais uma proposta. A questão, obviamente, do efetivo do Porto não pode ficar dependente de qualquer trabalhador que tenha um contrato de uma hora por ano com o Porto e passe a ficar a fazer parte do efetivo. Portanto, a Convenção 137 é muito clara nesse sentido e nós defendemos, obviamente, aquilo que vem estipulado na Convenção. Quanto ao CDS, só para dizer que já respondi de alguma maneira a isto, os 12 sindicatos representam 20%. Podem ser muitos. Eu consegui arranjar no espaço de 15 dias, se não tivessem dito que valia por aí. Eu só no meu sindicato tenho 350 sócios, a 30 sócios cada sindicato, tinha conseguido uma boa quantidade deles para estipular maior número, porque sindicatos têm um, dois trabalhadores, como os das regiões autónomas, representam um, dois trabalhadores no Porto e não representam mais do que isso. Mas valem como um sindicato, não sei bem como, mas valerão. Relativamente... Hã? Não, Leixões tem 90, nós temos 350, Aveiro 90, Sines 230. Portanto, se quiser comparar por aí, não vou entrar na guerra de números, mas é só para que se perceba. Ou seja, 270 para 800, portanto, é a diferença que temos aqui. Portanto, dizer mais as regalias e os direitos aos remanescentes. Sr. Deputado, trabalhadores portuários são os remanescentes e são os pós-remanescentes. Temos 270 remanescentes e temos os restantes como trabalhadores do efetivo, ou seja, 270 em 800, o que quer dizer que temos mais de 500 novos trabalhadores. Esses não merecem o respeito da lei, só os remanescentes é que merecem. A questão da negociação coletiva e a questão das 200 horas, é novamente o mesmo caminho que temos ali. Se isto tem que ser adaptado para a imperatividade, vamos descobrir o que é em sede de contratação coletiva.
Não leva mal, agora é que é mesmo só mais um minuto.
Mais um minuto.
E mesmo,
e vou
aos
só responder, portanto, aqui ao Partido Comunista, ao deputado Bruno Dias. Obviamente que, já respondi à ratificação, obviamente que um dos fatores extremamente importantes é a formação, a qualificação e, digamos, a disponibilidade, digamos, por via de uma contratação coletiva que garanta, digamos, a afetação desse trabalhador ao Porto, portanto, sem termo, para que as empresas também se sintam vocacionadas para dar os ciclos de formação, porque, quando não, ninguém dá a formação a um trabalhador temporário que amanhã desaparece da frente e vai para outra atividade. Há 20 anos, o que é que mudou? O que mudou foi exatamente o sentido contrário. Hoje, o trabalho portuário é um trabalho portuário onde há muito mais navios em porto, onde os ciclos de operação de navio se complementam dentro dos mesmos turnos de trabalho, onde, digamos, há muito menos tempos mortos e há uma ocupação muito mais perene do que há uns tempos atrás. Portanto, a questão da sazonalidade só poderá vingar para quem anda muito distante dos portos. Para quem os conhece, não.
Agora vou mesmo ter que o interromper. Já teve 30... A FECTRA já teve 36 minutos. Já expôs vários seus assuntos. Entregou.
Eu agradeço.
Para ser prescrito.
Agradeço a disponibilidade.
Já estamos esclarecidos, está bem? Não leva mal, mas temos mesmo que... E, aliás, porque temos os vossos colegas à espera já há algum tempo, está
Eu
bem?
Eu ia só muito referir obrigado. Que vou estar na outra e concluo depois na outra.
Ah, não tinha avisado. Muito bem. Então, bem, muito obrigado.
Se me dava o tempo, não entendo.
Muito obrigado.